بسم الله الرحمن الرحيم. Todos louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala. Somente a Ele elogiamos e somente nele buscamos a assistência e somente nele pedimos o perdão e procuramos o refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala contra as nossas maldades e contra o mal das nossas ações. Aquele quem Allah guiar, não há quem o possa desviar. E aquele quem Allah desviar, não há quem o possa guiar. E testemunho que nenhuma divindade é digna de verdadeira adoração, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu servo e mensageiro. Dou boas-vindas àqueles que nos escutam e dou boas novas, como deu o profeta sallallahu alaihi wasallam quando disse: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Aquele que percorrer um caminho buscando conhecimento, Allah irá de facilitar a essa pessoa o caminho para o paraíso." Portanto, todo aquele que faz esforço para aprender a religião, inshallah ta'ala, receberá essa boa nova que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, que Allah irá tornar fácil o caminho do paraíso, pois é com o conhecimento que a pessoa atinge o paraíso. O paraíso a pessoa alcança conhecendo Allah subhanahu wa ta'ala, praticando a sua religião, e isso só é possível com o conhecimento. E não existe conhecimento mais importante ou mais benéfico do que o conhecimento da religião. E na religião não existe conhecimento mais importante ou o mais obrigatório em relação ao conhecimento do Tawhid, que é o monoteísmo islâmico. Portanto, conhecer o monoteísmo é a prioridade, ou deve ser a prioridade, de qualquer muçulmano, pois todas as outras ações, como é o caso da oração, o jejum, é tudo baseado, com base no Tawhid. Caso haja dificuldades ou haja defeitos no Tawhid, então todas as outras ações serão defeituosas. Portanto, a aprendizagem do Tawhid é de extrema importância na vida de todo muçulmano. E nós vamos aqui dar a introdução à nossa aula de hoje, que vamos falar sobre a crença islâmica. E a crença islâmica é baseada na palavra La ilaha illallah, e é essa palavra que teremos aqui a estudar. E La ilaha illallah, sem dúvida, todos nós ouvimos ou conhecemos, pelo menos em termos de da frase. E os tópicos que vamos aqui abordar é o estatuto de La ilaha illallah na vida do crente, as virtudes de La ilaha illallah, os pilares e condições de La ilaha illallah. E não há dúvida que no tempo que a gente vive hoje há grande necessidade das pessoas aprenderem o monoteísmo correto, pois muita gente, não, por ser ignorante do significado de La ilaha illallah, por mais que não se aperceba, cai no kufro, na descrença, por ignorância, como iremos ver mais à frente. E a frase La ilaha illallah, quando a gente diz La ilaha illallah, está a dizer: não existe divindade digna de verdadeira adoração, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Yani esse é o significado mais próximo de La ilaha illallah. E é o significado mais correto de La ilaha illallah. E de notar que vamos usar aqui nas nossas aulas de, sobre esse tópico, vamos usar o livro Al-Majmu' Al-Mufid fi Tafsir Kalimat al-Tawhid La ilaha illallah, colecionado pela editora Dar Mirath al-Anbiya. É um livro de, que foi colecionado explicação de La ilaha illallah por vários sábios da Sunna conhecidos, como é o caso de Sheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan, e Sheikh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabri, e Sheikh Rabi ibn Had al-Madkhali, Hafidahumullah, e Sheikh Zayd ibn Muhammad ibn Had al-Madkhali, Rahimahullah. Portanto, é um livro bastante benéfico. É um livro bastante benéfico. E o livro é dividido em várias partes, yani explicação de tafsir ou tafsir de La ilaha illallah dos vários mashaykhs que mencionamos. E nós aqui primeiro vamos falar sobre a interpretação de Sheikh Saleh al-Fawzan, que é a primeira parte do livro, que faz a interpretação que vamos aqui estudar hoje e na próxima aula. E assim sucessivamente vamos seguindo com a explicação de todos os sábios que estão nesse livro, para que possamos ter uma sólida compreensão de La ilaha illallah. La ilaha illallah é uma palavra bastante leve na língua, mas pesada na balança das ações. Portanto, muitos pensam que La ilaha illallah é uma simples frase que não tem lá muito significado. Razão pela qual, como tópico, temos aqui o estatuto de La ilaha illallah. E é o primeiro ponto que vamos aqui abordar agora. La ilaha illallah é uma frase bastante elevada em termos de grandeza, pois é a frase que coloca um kafir dentro do Islam. O descrente kafir entra no Islam somente pronunciando La ilaha illallah. E essa palavra é anunciada ou é dita diariamente no Adhan e no Iqama, em voz alta. Devido à sua grande importância, La ilaha illallah, nós ouvimos diariamente, no mínimo 5 vezes, durante o Adhan e Iqama. Devido à sua grandeza, La ilaha illallah é repetida várias vezes nos sermões das sextas-feiras, nas palestras, nas aulas. Sempre a gente ouve La ilaha illallah. Por mais que a frase passe despercebida, mas essa frase La ilaha illallah está na boca de todo muçulmano. E é com base na La ilaha illallah que Allah criou os céus e a terra. E é com base na La ilaha illallah que Allah criou toda a criação. E é com a grandeza de La ilaha illallah, na qual, com base nela, foram enviados os mensageiros e os profetas, bem como é com base nela que foram enviados os livros celestiais. Allah subhanahu wa ta'ala enviou a sua legislação com base nessa frase. A Sharia, que é a legislação islâmica de Allah subhanahu wa ta'ala, foi enviada ou foi estabelecida com base em La ilaha illallah. Bem como a frase La ilaha illallah é a frase que divide as pessoas em duas categorias, crentes e descrentes, yani mu'min, mu'minun wal kuffar. La ilaha illallah divide as pessoas em duas categorias, crentes e descrentes. E é com base nessa palavra, La ilaha illallah, que existe o paraíso e existe o inferno. É com base em La ilaha illallah que alguns serão castigados do inferno, enquanto outros desfrutarão das delícias do paraíso. É La ilaha illallah, é o sinal do Islam. é a chave do sucesso. La ilaha illallah é com base nessa frase que as pessoas serão questionadas, desde as primeiras pessoas que existiram na Terra até os últimos a existir na Terra, serão questionados sobre La ilaha illallah. E os pés das pessoas não irão se mover no dia do julgamento até que lhes seja questionado o que é que vocês adoravam e o que é que vocês responderam aos mensageiros. E isso tudo é resumido em La ilaha illallah. Aquele que compreender La ilaha illallah perfeitamente e saber as suas implicações são os que conseguirão responder quando foram perguntados o que é que vocês adoravam. Portanto, La ilaha illallah tem um estatuto bastante elevado na vida do crente. Hoje é a frase que, com base nela, Allah criou o próprio ser humano. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: E não criei os jinn e os seres humanos, excepto para me adorarem. E a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala é resumida em La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala testemunha a si mesmo o La ilaha illallah, bem como os malaicas e os sábios dentre as suas criaturas são os que dão o devido valor a La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Shahid Allahu annahu La ilaha illahu. Allah testemunha que, na verdade, ele é a única divindade, ou não existe nenhuma divindade verdadeira que merece a verdadeira adoração, excepto ele. وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ. E diz que, bem como os malaicas testemunham, assim como os sábios testemunham de que Allah subhanahu wa ta'ala é o único, é a única divindade que merece ser adorada. Portanto, La ilaha illallah eleva uma pessoa à categoria de sábio. La ilaha illallah, quando a pessoa compreende bem o La ilaha illallah, é elevado perante as pessoas. E La ilaha illallah é a mensagem principal ou central de todos os profetas. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ. E não enviamos antes de ti, yani, ó Muhammad, não enviamos antes de ti mensageiros, illa nuhi ilayhi, excepto que lhes foi revelado que não existe annahu la ilaha illa ana fa'budun, yani, que não existe divindade que merece ser verdadeiramente adorada excepto Allah, então que os servos adorem Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, La ilaha illallah tem um estatuto bastante elevado na vida dos crentes. E é a primeira coisa que é pedido para alguém que deseja ser muçulmano a dizer. Se vem alguém que quer ser muçulmano, a primeira coisa que deve ser pedido a ele a dizer é La ilaha illallah. A evidência disso é que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. Allah subhanahu wa ta'ala diz: essa é uma das virtudes de La ilaha illallah, é que La ilaha illallah torna o sangue da pessoa, assim como a sua riqueza, inviolável. O profeta diz: من قال لا إله إلا الله, aquele que disser La ilaha illallah, وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, e rejeitar tudo aquilo que é adorado além de Allah, haruma maluhu wa damu. Então, o seu sangue e a sua riqueza tornam-se invioláveis. Quer dizer que você não pode matar essa pessoa, aquele que diz la ilaha illallah, é proibido você matar ela, assim como é proibido você levar injustamente a sua riqueza. E a primeira coisa que a pessoa usa quando for a chamar as pessoas, quando for a convidar as pessoas para o Islã. Se você quer convidar alguém para o Islã, então a primeira coisa que você deve pedir que a pessoa diga é la ilaha illallah. Ou o primeiro pilar do seu chamamento deve ser chamar as pessoas para o la ilaha illallah. Como vê no hadith em que o profeta sallallahu alaihi wa sallam enviou Muadh ibn Jabal para Yemen e disse: Innaka ta'ti qawma min ahli al-kitab, falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. O profeta sallallahu alaihi wa sallam enviou Muadh ibn Jabal radiallahu anhu para Yemen como seu missionário e disse: Na verdade, tu estarás perante um povo dentre aqueles que receberam o livro, yani os judeus e os cristãos. Então, a primeira coisa que tu deves convidar a eles é que eles testemunhem que não existe divindade que merece ou digna de verdadeira adoração, excepto Allah subhanahu wa ta'ala, que é o la ilaha illallah. Portanto, esta é a primeira coisa em que o indivíduo toma como base no seu chamamento a religião de Allah. Portanto, isto mostra o grande estatuto dessa palavra na religião e na vida do crente e a sua importância. E é a primeira coisa obrigada a um muçulmano compreender. O la ilaha illallah é a primeira coisa que é obrigatória a um muçulmano compreender, pois ela é o fundamento da religião e é com base nela que é construído outros pilares da religião. Portanto, muitos de nós pensamos que dizer la ilaha illallah é suficiente, sem procurar saber o seu significado, ou sem saber as suas implicações. Muitos só dizem la ilaha illallah e ponto. Isso é errado, pois la ilaha illallah é uma frase leve para a língua, mas sim é pesada na balança. E vamos falar agora sobre as virtudes de la ilaha illallah. La ilaha illallah, assim como tem um estatuto bastante elevado na vida do crente, o la ilaha illallah também possui inúmeras virtudes. E dentre as mais destacadas são é que a pessoa que dizer essa frase com sinceridade, Allah o fará entrar no paraíso. Aquele que disser la ilaha illallah com sinceridade, Allah o fará entrar no paraíso. Bem como o sangue e a riqueza da pessoa torna-se inviolável por dizer la ilaha illallah. Por mais que essa pessoa seja hipócrita, ao momento que diz la ilaha illallah, a pessoa torna-se o seu sangue e a sua riqueza torna-se inviolável, passa a ter os mesmos direitos que têm os muçulmanos. Portanto, esta é uma virtude, é como se fosse um escudo. O descrente que diz la ilaha illallah, por mais que por dentro ele continua descrente, ao momento que diz la ilaha illallah, é como se fosse um escudo. Ninguém pode tratar ele como sendo não muçulmano. Ou seja, ele passa a ter os mesmos direitos dos muçulmanos, por mais que ele seja descrente por dentro. Portanto, esta é uma das virtudes de la ilaha illallah. E dentre essas virtudes, é que la ilaha illallah é o fruto do paraíso. Pois, aquele cujas suas últimas palavras forem la ilaha illallah, entrará no paraíso. Como diz o profeta sallallahu alaihi wa sallam num hadith. Aquele que as suas últimas palavras forem La ilaha illallah, entrará no paraíso. La ilaha illallah é uma salvação do inferno. La ilaha illallah apaga as más ações e pecados. Aquele que era descrente, era cristão ou judeu, e torna-se muçulmano, todos os pecados que cometeu durante a sua antiga religião serão limpos, serão limpados. Yani, o Islam, quando a pessoa diz La ilaha illallah, limpa tudo que a pessoa fez no passado. É como se a pessoa fosse uma nova pessoa, a partir do momento que diz La ilaha illallah. Portanto, é uma grande virtude de La ilaha illallah. E é a melhor palavra que os mensageiros disseram. Os mensageiros disseram várias palavras, e a melhor palavra foi La ilaha illallah. Como vem no hadith em que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Khayru du'a, du'a yawm al-arafa, wa khayra, wa khayru ma qala, ma kultu ana, wa nabiyuna min qabli, La ilaha illallah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que a melhor prece é a prece do dia de Arafa. E a melhor coisa, ou a melhor palavra que eu, assim como os mensageiros que vieram antes de mim, disseram, foi La ilaha illallah. E dentre as virtudes de La ilaha illallah, é que La ilaha illallah é a melhor forma de dhikr, a melhor forma de a pessoa recordar de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que senta e faz, começa a recordar Allah subhanahu wa ta'ala dizendo La ilaha illallah, é melhor do que aquele que senta e diz outras formas de dhikr. Portanto, La ilaha illallah é a melhor forma de recordar Allah subhanahu wa ta'ala. E dentre as suas virtudes é que vem um hadith relatado por Ibn Hibban, um hadith autêntico, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: que قال موسى يا ربي علمني شيئا اذكرك وادعوك به. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o profeta Musa disse: Oh meu Senhor, ensine-me algo no qual eu posso, yani, recordar-te, e no qual eu posso, yani, usar para fazer súplica a ti. Qual, yani, Allah subhanahu wa ta'ala qual: Ya Musa, kul la ilaha illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala diz para Musa: Oh Musa, diga La ilaha illallah. Qal, yani Musa, kul ibaduka yakuluna hadha. Yani kullu ibaduka yakuluna hadha. Yani todos os seus servos dizem essa palavra. Yani Musa pensou que essa palavra, yani, é muito pequena, é muito simples, pois toda a gente diz isso. قال يعني الله سبحانه وتعالى ديش يا موسى لو أن السماوات السبع وأمرهن غيري والأراضين سبع في كفة يعني سي الله سبحانه وتعالى ديش برا موسى سي ويسيوش ويسيتي سيوش assim como tudo que existe nesse sete seus excepto ele, yani Allah subhanahu wa ta'ala, assim como as sete terras estivessem numa balança, numa parte da balança, ولا إله إلا الله في كفة إلا إله إلا الله, numa outra parte da balança, مالت بهن لا إله إلا الله. Então, a frase لا إله إلا الله iria sobrefazer-se, iria pesar mais do que لا إله إلا الله. Iria pesar mais do que, yani, os céus e a terra e tudo quanto existe neles. Portanto, La ilaha illallah é uma palavra pesada. E dentre as virtudes de La ilaha illallah, e dentre as virtudes de La ilaha illallah, é que vem num hadith em que virá um indivíduo no dia de julgamento cheio de pecados e será perguntado, yani, depois de forem pesas as suas, yani, as suas ações, e ele estará cheio de pecados impossíveis de sobrefazer-se na balança. Ou seja, os seus pecados na balança pesarão mais do que as suas boas ações. E será dito a essa pessoa: você rejeita essas tuas más ações? Atunkiru min hadha shay'an? Fayakul la ya rabbi. Essa pessoa dirá: não, meu senhor. Fayuqal: alaka udhur aw hasan? Você tem alguma escusa ou uma boa ação? Então essa pessoa dirá: la. Então ser-lhe-á dito: fayuqal: bala inna ladeika inna laka indana hasanati. Na verdade, tu tens boas ações perante nós. Wa innahu la yudhlamu alayk. Wa innahu la dhulma alayka. Na verdade, você não será oprimido. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Então será tirado, será trazida um cartão escrito أشهد أن لا إله إلا الله, testemunho que não existe divindade digna de verdadeira adoração excepto Allah subhanahu wa ta'ala, e testemunho de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu servo e mensageiro. Será colocado isso na balança e isso pesará mais do que as suas más ações. Portanto, la ilaha illallah. Portanto, la ilaha illallah tem várias virtudes. La ilaha illallah tem várias virtudes. E essas são algumas das virtudes que mencionamos de la ilaha illallah. Vamos passar para o último tópico. Que são os pilares e condições de la ilaha illallah. Muitos pensam que la ilaha illallah é uma palavra, yani, que não tem condições, a pessoa só deve dizer e pronto. Mas la ilaha illallah, na verdade, tem condições. E tem pilares nos quais, se a pessoa não seguir, será invalidado o seu la ilaha illallah. Portanto, la ilaha illallah tem princípios. Yani, tem pilares de condições. A frase la ilaha illallah tem dois pilares. Tem dois pilares essenciais que são rejeição, yani a rejeição e a aceitação. An-nafi wal-ithbat. O primeiro princípio, ou o primeiro pilar, é a rejeição. A rejeição quer dizer a pessoa rejeitar o direito de adoração de todas as criaturas, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Rejeitar o direito de adoração de todas as criaturas, excepto Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer acreditar ou afirmar de que nenhuma das criaturas tem o direito de ser verdadeiramente adorado, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E o segundo pilar é al-ithbat, que é aceitação. Quer dizer, aceitar o direito de adoração somente a Allah subhanahu wa ta'ala. O primeiro pilar é rejeitar todo o direito de adoração de todas as criaturas. Quer dizer que nenhuma criatura tem o direito de ser adorada. E no segundo pilar, que é aceitação, quer dizer, aceitar esse direito de adoração somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah subhanahu wa ta'ala é o único que tem o direito de ser adorado. Pois ele é o único verdadeiro Deus. E toda a divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala é falsa. Toda divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala é falsa. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu livro: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Allah subhanahu wa ta'ala diz isto porque Allah subhanahu wa ta'ala é a divindade, é a verdadeira divindade, هو الحق وأن ما يدعون من دونه, e aquilo que eles yani, chamam ou adoram além dele é falso. Então toda a divindade ou tudo aquilo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala é uma divindade falsa, e essa adoração também é falsa, pois a adoração verdadeira é feita somente para o Deus verdadeiro e único, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, toda a divindade, todos aqueles que clamam divindade são falsos. E toda adoração que é feita para outro além de Allah subhanahu é uma adoração falsa também. Esses são os pilares de La ilaha illallah. Quanto às suas condições, são sete. Yani, as condições de La ilaha illallah são sete. Quer dizer que a frase La ilaha illallah tem sete condições. E a ausência de uma dessas condições implica a invalidade dessa frase. Ou seja, a pessoa que não cumpre com essas condições, a frase La ilaha illallah não lhe é benéfica ou não desfruta dos seus benefícios. E a primeira dessas condições é o conhecimento. E o conhecimento é o oposto da ignorância. Portanto, a pessoa quando diz La ilaha illallah deve conhecer o seu significado, ou seja, conhecer o seu significado em termos de rejeição e aceitação, como mencionamos nos pilares. Isso implica dizer que aquele que diz La ilaha illallah, como diz aqui o Sheikh, فَمَنْ تَلَفَّذَ بِهَا وَهُوَ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا وَمُقْتَضَاهَا فَإِنَّهَا لَا تَنْفَعُهُ. Yani, aquele que profere essas palavras, yani, La ilaha illallah, e não sabe o seu significado, e não sabe as suas implicações, então La ilaha illallah não lhe beneficia. Portanto, se alguém vem e quer ficar muçulmano, quando diz La ilaha illallah, deve ter conhecimento do que está a dizer. Não é simplesmente ele vir, por exemplo, dizer La ilaha illallah e pronto, não sabe o que está a dizer, não sabe o que significa La ilaha illallah. Porque a pessoa não sabe o que está a dizer, portanto nunca vai acreditar no La ilaha illallah perfeitamente. É como aquele que fala uma língua que não percebe. Por exemplo, alguém chega e está a falar uma língua que não percebe. É o exemplo daquele que diz La ilaha illallah sem conhecimento do seu significado, assim como das suas implicações. Taíba. A segunda condição de La ilaha illallah é ter certeza. Al-yaqin wa huwa kamalul ilm. Al-yaqin é o conhecimento absoluto do seu significado. Ter certeza no conhecimento absoluto do seu significado. Isto é o oposto da dúvida. Yani, a pessoa quando diz La ilaha illallah deve falar isso com conhecimento e certeza naquilo que está a dizer. E, por exemplo, isto é o oposto daquele que diz La ilaha illallah, mas tem dúvida de La ilaha illallah. Diz La ilaha illallah, mas tem dúvida do seu significado. Então essa pessoa ainda não entrou no Islã, pois não tem certeza daquilo que está a dizer. E La ilaha illallah é a chave do Islã. Ou é a chave para entrar no Islã. Então, aquele que diz La ilaha illallah com conhecimento, mas sem certeza, então o La ilaha illallah não lhe beneficia. Não lhe beneficia em nada. طيب. E o terceiro, ou a terceira condição, é a sinceridade. Al-ikhlas. Aquele que diz La ilaha illallah deve ser sincero na sua frase de La ilaha illallah. Porque a pessoa, quando diz com sinceridade de La ilaha illallah, está a dizer que não vai adorar nenhuma outra divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala. E isso é o oposto do shirk, que é yani, a idolatria. Isso é o oposto de shirk. Porque a pessoa que diz La ilaha illallah, depois vai adorar uma outra coisa, porque a sinceridade deve ser somente para Allah subhanahu wa ta'ala, que é adorar sinceramente Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que diz La ilaha illallah, mas ao mesmo tempo faz abates de animais para seus santos, então essa pessoa ainda não entrou no significado de La ilaha illallah. E o quarto, e a quarta condição é a veracidade. As-sidq. A veracidade quer dizer a pessoa ser verdadeiro quando diz La ilaha illallah. As-sidq al-mani'u min al-nifaq. A pessoa deve ser verdadeira quando diz La ilaha illallah. Não pode ser, não pode falar isso, yani, mentindo, como fazem os hipócritas. Dizem La ilaha illallah, enquanto no coração dele tem um oposto de La ilaha illallah. E La ilaha illallah, a veracidade, é o oposto da hipocrisia. Ou o contrário da hipocrisia. Portanto, o hipócrita não se beneficiará do La ilaha illallah, por mais que diga La ilaha illallah. Ele aparentemente será, yani, será lhe dado, as pessoas irão considerar ele muçulmano, aparentemente, mas por dentro, ele continuará descrente e não se beneficiará dos, yani, das virtudes que falamos anteriormente. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, Inna al-munafiqina min dark asfal min an-nar. Fi dark asfal min an-nar. Na verdade, os hipócritas estarão na parte mais baixa do inferno. Pois os hipócritas, yani al-munafiqun, eles aparentam ser muçulmanos, enquanto na verdade não são. E são os que têm mais prejuízos, ou que dão mais prejuízo ao Islã, em relação aos kufar. Pois os kufar, nós sabemos que são kufar, yani sabemos que são descrentes. Mas aquele que aparenta ser muçulmano, enquanto por dentro esconde a sua descrença, não há dúvida que esse é o pior do que yani, aquele que afirma que é kafir. Razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala lhes dará o pior castigo. Eles terão o pior castigo do que os kuffar. Taíba. A quinta condição de La ilaha illallah é o amor, ter o amor por La ilaha illallah. A pessoa, quando diz La ilaha illallah, deve dizer La ilaha illallah com amor dessa frase e com amor do seu significado. E a pessoa deve estar feliz e contente com La ilaha illallah. Quer dizer que você deve ter o amor pela adoração de Allah exclusivamente e você deve estar contente com isso. Ao contrário daqueles que dizem La ilaha illallah, mas não gostam, por exemplo, de adorar um único Deus. Dizem La ilaha illallah, mas não gostam de adorar um único Deus. Adoram yani, outros deuses. Ou adoram Allah, mas, no fundo, detestam. Como é o caso também dos hipócritas. E a sexta condição é a prática de acordo com essas, de acordo com essa frase. Yani, a pessoa quando diz La ilaha illallah implica praticar Ou, yani, disposição, quando a pessoa diz lá ilaha illallah, quer dizer que está disposto de cumprir com os direitos de lá ilaha illallah, que são as ações obrigatórias, como é o caso, por exemplo, de fazer o salat, fazer o jejuar no mês de Ramadan e dar a zakat. Isso são implicações de lá ilaha illallah. São os direitos de lá ilaha illallah. Portanto, aquele que diz lá ilaha illallah e não faz orações, não jejua, não dá a caridade enquanto tem condições, não faz a peregrinação enquanto tem condições, esse contraria o La ilaha illallah. Pois essas ações, como é o caso da oração e assim por diante, são obrigações ou são os direitos de La ilaha illallah. Porque quando você diz La ilaha illallah, você afirma que não existe divindade digna de verdadeira adoração exceto Allah. Então quer dizer que você deve fazer salat. Você deve fazer o salat. Pois você está a dizer que ninguém merece ser adorado. Então você deve adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Razão pela qual, penso, Imam Ibn Al-Qayyim, se não estou em erro, diz que aquele que não adora Allah subhanahu wa ta'ala, então quer dizer que ele adora Shaitan. Pois ele diz que o servo está em duas partes aqui no mundo. Ou adora Allah, ou adora o Satanás. Portanto, aquele que não faz a oração, quer dizer que ele adora o Satanás, pois está a seguir o Satanás, o Shaitan. E seguir o Shaitan é uma adoração a ele. E a última condição da frase La ilaha illallah é a aceitação. Aceitar La ilaha illallah. A pessoa quando diz La ilaha illallah deve aceitar al-qabul al-munafi lir-radd, yani a aceitação que é contrário à rejeição. A pessoa quando diz La ilaha illallah deve aceitar essa frase La ilaha illallah. Isso implica La ilaha illallah. A pessoa deve dizer por sua livre e espontânea vontade. Deve aceitar a frase La ilaha illallah. E não deve ser obrigatório dizer La ilaha illallah, enquanto por dentro ele não aceita isso. E isso, La ilaha illallah, aceitar La ilaha illallah, quer dizer cumprir com os seus mandamentos. Cumprir com os seus mandamentos, os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala, e abandonar aquilo que ele proibiu. Quando a pessoa aceita La ilaha illallah, quer dizer que está a aceitar também que vai seguir os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala e vai abandonar as proibições de Allah subhanahu wa ta'ala. E essas condições, e pilares, é algo que os sábios deduziram dos textos do Alcorão e da Sunna. E essa não é uma palavra que qualquer pessoa profere de boca para fora. Portanto, La ilaha illallah, essas condições, esses pilares, tudo é deduzido do próprio Alcorão e da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Não é algo que os sábios inventaram, como diz o Sheikh aqui no final de esse tópico. Portanto, esses são alguns benefícios que temos para apresentar sobre esse tema. E nas próximas aulas iremos começar a falar sobre o significado de La ilaha illallah e as suas implicações. E quando é que o La ilaha illallah torna-se verdadeiro na vida do crente e assim por diante. Isto, inshallah ta'ala, é suficiente para hoje e vamos dar início à nossa segunda aula.